Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Manum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro não consegue se impor e apenas empata com o Huracano Mineirão. Atlético trabalha pensando no clássico de domingo e dois jogadores podem retornar. E no América, Givanildo começa a definir o substituto de Mancini para o jogo com o Vila. Agora, no meio de 20 no campus, desta quarta-feira, 4 de março, que está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje com as notícias do Cruzeiro, que ontem não conseguiu fazer uma boa partida, né? Até que criou algumas chances, mas não teve competência para marcar, não teve competência na hora do arremate e apenas empatou com o Huracán da Argentina no Mineirão. As informações do empate da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Time completo, a torcida compareceu em peso ao Mineirão. Parecia tudo armado para o Cruzeiro conseguir sua primeira vitória na Libertadores 2015. Mas a má pontaria da equipe celeste foi fundamental para o jogo terminar em 0-0. Marcelo Oliveira escalou Fábio, Mike, Léo, Paulo André e Mena, Williams, Henrique, que saiu para a entrada de Henrique Dourado, Marquinhos e De Arrascaeta, depois de Divan, William, depois Alisson e Leandro Damião. No ritmo da torcida, o Cruzeiro foi para cima do Huracán, mas a verdade é que poucas chances claras foram criadas. Para se ter uma ideia, dos 11 chutes da Raposa na primeira etapa, apenas um foi no gol, com o Henrique, que acertou bela cabeçada e obrigou o goleiro a fazer grande defesa. Por outro lado, o Huracán pouco ameaçou Fábio. Na segunda etapa, o Cruzeiro precisou de alguns minutos para pegar no tranco e viu o adversário assustar pela primeira vez em chute de Montenegro. O susto, além da entrada de Judivan, parece ter acordado a Raposa, que voltou a criar oportunidades de gol. Mas o pé dos jogadores celestes estavam mesmo fora da forma. Aos 31, Leandro Damião acertou um chute colocado, mas a bola explodiu no travessão do Huracán. Aos 42, Judivan teve sua melhor chance para marcar, quando recebeu na área, matou no peito e deu um toque sutil para tirar o goleiro, mas a bola foi para fora. Com 0-0 no placar, Marcelo Oliveira comentou o resultado.
Buscamos o tempo todo, o volume de jogo foi muito bom, tivemos 13 finalizações, tivemos 9 escanteios, faltas laterais, jogada de fundo acho que foram 20. E infelizmente por infelicidade ou por capricho técnico, né? E um pouquinho de ansiedade na hora de finalizar ou na penúltima jogada ali, na hora de colocar o companheiro na cara do gol, a gente pecou um pouco.
Com o empate, o Cruzeiro soma apenas 2 pontos e fica em terceiro na chave, empatado com o Huracán. A liderança do grupo 3 até o momento é do Universitário Sucre, com 4 pontos. Pela Libertadores, a Raposa volta a jogar na semana que vem, contra o Mineiros. Mas antes, o jogo contra o Atlético no fim de semana. E hoje à tarde, o time se reapresenta na Toca da Raposa e começa a preparação para o clássico. Repórter Rafael Miguel.
Pois é, e sem o meio-campista Mancini, que sofreu uma lesão grau 1 na coxa esquerda e deverá ficar afastado dos gramados por até 3 semanas, o técnico Givanildo Oliveira já começa a pensar no substituto do jogador para a partida deste domingo, lá no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, contra o Vila Nova. As opções do treinador americano são os meias Pedrinho, que já substituiu o Mancini no jogo contra a Caldense, e o Renato Silva, além do Xavier. O Givanildo começou nesta terça-feira a definir o time que vai enfrentar o Leão do Bonfim. O clássico desse fim de semana contra o Vila Nova vai marcar um confronto direto pelo grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro. Tanto América como Vila Nova estão rigorosamente iguais no número de vitórias, derrotas, empates, saldo de gols e gols sofridos. Porém, o Leão do Bonfim leva vantagem sobre o Coelho no critério número de cartões vermelhos recebidos. Promessa de um jogão de bola, Vila Nova e América. Agora, meio-dia 25. Chegando agora às notícias do Atlético, que ontem teve folga, mas hoje volta aos trabalhos e dá início, na continuidade, melhor dizendo, na preparação visando ao clássico de domingo. As informações do Galo, repórter Denis Marco.
Depois de folgar ontem, 48 horas após a partida contra o Guarani, o Galo retoma os treinamentos visando o clássico contra o Cruzeiro, hoje, às 4 da tarde. A equipe de Levir ainda não poderá contar com todos os titulares, já que muitos deles continuam no departamento médico. Lucas Prato e Douglas Santos já fazem trabalhos em campo, e deles, Douglas é que está em fase mais avançada. Apesar da importância da partida, vencer ou perder um clássico pode significar crise ou redenção, é difícil imaginar que a comissão técnica arrisque colocar jogadores fora dos 100%. Levir mesmo comentou.
Essa é uma outra questão muito importante para analisar, né? Porque aquela história, a recidiva para um atleta é a pior coisa que pode acontecer. Então, até que ponto você tem confiança de colocar um cara num clássico? Quer dizer, os jogadores estão assim mesmo, revezando alguns jogadores. A gente tem machucado jogadores, né? Todos os times. E agora é assim no início da temporada. Então, até que ponto você deve arriscar de colocar um desses que está voltando? Esse é um assunto que nós temos que discutir durante esse tempo. Tem uma semana legal de trabalho ainda. Vamos estar conversando com fisioterapia, com os médicos, com os jogadores, observando a parte física. E vamos tomar uma decisão, né? Isso vai ficar mais para o final da semana.
Diferente do rival que jogou ontem, o Galo terá uma semana cheia para se preparar. E essa é uma boa vantagem, mas não pode deixar que o time se acomode. Clássico é clássico. É de Carlos.
Não digo assim uma diferença grande assim, mas tem sim. Tem sim, se for a mesma equipe que jogue na quarta para jogar no domingo, isso faz uma diferença, porque nós vamos ter período mais para treinar, para ajustar nossas coisas, quanto eles têm que... A tensão do jogo é diferente, o cansaço é diferente também, mas sabemos que quando também a bola rola, se tratando de classe, todo mundo se supera, é com lesão, é com dor, é cansaço, só não podemos dormir com esse barulho.
O jogo contra o Cruzeiro é domingo, às 4 da tarde, e até lá, o Galo tem mais 4 dias de treino para se preparar. Repórter Denis Marco.
Opinião.
E o nosso colunista Daniel Lima, nutricionista, doutor em fisiologia aqui pela UFMG e pesquisador em nutrição clínica e esportiva, chama atenção para o grande número de sedentários no Brasil.
Olá, ouvintes da Rádio UFMG. Todos sabem dos benefícios da prática regular de atividade física, mas na realidade não é o que parece, uma vez que observamos um número alarmante de sedentários no Brasil. Só para termos uma ideia, os últimos dados revelam que 49% dos brasileiros adultos não atingem o mínimo recomendado de atividade física na semana. E o mais preocupante é que a redução da prática de exercício físico está relacionada diretamente ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, infarto e alguns tipos de câncer. Pois é, pessoal, se não cuidarmos, sabemos para onde vamos. E o cuidado nesse sentido é o sinônimo de poucas mudanças no hábito de vida de cada um. Então vai a dica de hoje. Recomenda-se no mínimo 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos por semana de atividade vigorosa. Se quiser, pode ainda exercitar-se com a combinação de exercícios moderados e vigorosos, desde que atinja o gasto energético total de 1.000 calorias por semana, independentemente do tempo gasto com as sessões de exercício. Fazendo uma análise crítica do que é recomendado pelos especialistas, as horas expendidas com atividade física no dia equivalem a no máximo 2% do nosso tempo. Convenhamos que é muito pouco para falarmos que não há tempo para a prática de algum esporte. Além disso, as atividades podem ser realizadas em qualquer dia e horário, de acordo com o ritmo de trabalho e estilo de vida de cada um. Sendo assim, o importante é manter-se ativo, cobrindo o tempo e o gasto energético recomendado e, claro, associado a uma alimentação saudável e equilibrada que atenda às demandas energéticas de sua atividade física. Até a próxima. Daniel Lima, para a Rádio FMG Educativa.
É, vamos sair da inércia, meus amigos. Meio dia e meia, o meio dia e 20 no campus. Termina aqui, fique agora com o jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum, volto amanhã ao meio dia e 20. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.
Você ouviu? Meio dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.